Jogatanas e Manias, Episódio 4, Kingdom Hearts 2, A Sequela Perfeita.
Escrever uma história com princípio, meio e fim tem a sua dificuldade. É preciso ter a certeza que aquilo que queremos contar é claro, que as personagens possuem todas um desfecho que faça sentido, entre outros fatores. Agora imaginem que a história tem tanto sucesso que se torna necessária uma sequela. Kingdom Hearts 2 foi a tão aguardada continuação da história de Sora e companhia, depois do sucesso aclamado do primeiro jogo. Não é propriamente a continuação direta da narrativa, porque nesse campo está Chain of Memories, aquele spin-off, que não é spin-off. Mas em termos de jogabilidade e da expectativa, assenta como uma luva na descrição de uma sequela. A grande questão pela qual todas as sagas passam é esta. É a sequela melhor do que o primeiro? À partida, uma sequela deverá evoluir em todos os aspectos quando comparada com a primeira iteração. E no caso de Kingdom Hearts 2, esta evolução é tão visível e destacada que não só o torna para a comunidade de fãs o jogo favorito de muitos, como também entra na discussão para aquilo que é, na verdade, uma sequela perfeita. Começando pela história, no primeiro Kingdom Hearts e em Chain of Memories, a narrativa está muito centrada em poucas personagens, tornando-a mais fácil de seguir e principalmente de empatizar com os vários obstáculos. Em Kingdom Hearts 2, introduzimos várias novas peças ao enredo, todas ligadas ao conceito de Nobody. Lembram-se dos Heartless? Seres malignos sem coração que se alimentam dos corações das outras pessoas imundos? Os Nobodies são, no fundo, os corpos de humanos que ficaram para trás quando perderam o coração. Isto faz com que a maior parte dos Nobodies sejam seres prateados numa dicotomia ideológica muito interessante com o negro predominante dos Heartless, sem grande poder de decisão ou consciência. Porém, existem personagens que, por possuírem um coração e vontade mais forte que o normal, conseguem manter o seu corpo original. A Organization 13 são, de resto, Nobodies que desejam criar uma Kingdom Hearts nova, que é o coração central de todos os mundos. Eles querem fazer isto para recuperarem os seus corações. Porquê? Isto porque um Nobody não tem sentimentos e é completamente indiferente ao mundo que o rodeia. É um casulo aberto e vazio, na verdade. É a versão nihilista de Kingdom Hearts. E a personagem com quem nós começamos o jogo não é o Sora. É um nobody, Roxas, cuja história fica assim meio por desenvolver, até porque existe toda uma relação com Axel, um dos membros da Organization 13, coisa que tentará ser resolvida num título mais à frente e que a seu tempo lhe chegaremos. Roxas e Namine, a rapariga de Chain of Memories que conseguia alterar a memória de Sora, são de resto nobodies de quando Sora se transforma temporariamente num Heartless no primeiro Kingdom Hearts. Ora, estas personagens ajudam a aumentar exponencialmente o lore de Kingdom Hearts, até porque já não se trata só de um combate externo com vilões da Disney. Existe uma mente por detrás de todo o enredo, Xehanort, que, qual Lord Voldemort em Harry Potter, acaba por ter um impacto direto em todos os jogos da série. Não, não é em Kingdom Hearts 2 que resolvemos o conflito com ele. Longe disso. É neste aumentar massivo do cast que se nota o crescimento do investimento naquilo que se especulava poder tornar, à altura, numa saga multiplataformas e meios. A parte positiva é que a jogabilidade acompanha este salto temático. O combate foi completamente redefinido, tornando-se agora altamente fluido, repleto de opções para todo o tipo de jogadores. Preferes um combate mais físico, alicerçado em melee? Tens habilidades para isso. Preferes utilizar a magia para combater mais à distância? Tens habilidades para isso. Os summons do primeiro jogo, que regressam neste com outras personagens, como por exemplo Stitch, de Lilo e Stitch, juntam-se agora às Drive Forms, o que no fundo são quase como os conhecidos Limit Break de Final Fantasy. Ora, com estes bónus temporários, Sora ganha acesso a um conjunto de habilidades que estão mais focadas em diversos elementos da sua panóplia de combate, seja ele o combate de proximidade, a utilização da magia, a utilização de limites do primeiro jogo ou a versão final, que reúne o melhor de todas as outras versões. E se isto já vos parece complexo o suficiente, saibam que necessitam de nivelar cada forma para desbloquear habilidades de movimento para a forma base de Sora. Mas não é só o combate e a história que se tornam mais complexas. Não. Os mundos Disney são também mais vastos. Para além de explorarmos mais de Olympus e de Halloween Town, encontramos mais alguns clássicos dos anos 90, como o mundo de Mulan, Belle e o Monstro, ou até o Rei Leão. O que não coibiu a equipa de colocar mundos mais contra margem, como o Pirata das Caraíbas, onde são todos humanos, ultra-realistas, e o meu preferido, Tron, aquele filme de ficção científica esquisito dos anos 80. No meio disto tudo, o ato de sintetizar itens também aumentou a sua complexidade. Não basta apenas farmarem os elementos de cada inimigo, não. Terão também que nivelar o Moogle que vos faz a sínteses, bem como aplicar catalisadores se quiserem desbloquear tudo para construírem a última Keyblade. Com isto, também as missões da Gummy Ship se tornaram mais profundas e complexas, mas muito superiores, felizmente. A jogabilidade é agora muito aproximada a um shmup, rápida, precisa, com variedade suficiente para tornar divertido o desbloquear de mais missões ao longo do jogo. Com tanto crescimento, não poderíamos deixar de lado a componente gráfica e musical. Se o primeiro já era um marco, Kingdom Hearts 2 aumenta a fasquia com mais composições variadas, com o retorno de Yoko Shimomura, onde os temas Disney se mesclam com sonoridades mais ligadas ao tema de cada mundo. Em Tron, por exemplo, a sonoridade é bizarra e eletrónica. Em Mulan, o som está repleto de instrumentos asiáticos. Os gráficos também subiram de nível e cresceram, tal como Sora, aliás, no início do jogo. Mas e em termos de conteúdo pós-jogo? Minijogos como Mushrooms para ganharem uma coroa opcional, ainda mais bosses opcionais que o primeiro jogo, uma dungeon opcional, a repetição dos bosses de Chain of Memories e de Kingdom Hearts 2 numa dificuldade bastante acrescida. No fundo, resumindo bem este título, é tudo aquilo que tu pedirias a uma sequela. É a evolução natural de todos os sistemas de jogo, gráficos, banda sonora, enredo, mantendo a personalidade e espírito da franquia. É um action RPG de 2006 que ainda é absolutamente atual, tanto nas suas mecânicas como na sua complexidade, de tal forma que a saga teria que viver com esta herança pesada até aos dias de hoje. Marcou de tal forma uma cultura e uma comunidade que por muitos anos as versões iniciais do YouTube e de fóruns foram preenchidos com conteúdos originais de fãs, que salivavam por uma sequela a este título que, de forma direta, apenas chegou o ano passado. Portanto, vamos a contas. Kingdom Hearts 2 é uma sequela perfeita? Em termos técnicos, sim. Em termos globais da saga? Epá, depende da visão sobre o que veio depois, influenciado pelo impacto deste título. Mas isso dava outro episódio e este já está aqui perto de acabar, portanto, vamos ter que deixar isso para outro dia. Até lá!